Boa tarde para todos. É novamente um prazer estar convosco. Desde o último mês, esta vez gostava de falar convosco de alguns versículos, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5. Gostava que começássemos logo por ali. Depois de, em setembro passado, temos falado de uma situação ou de um estado em que diversas pessoas se encontram, que é quando está num estado em que não há esperança e como diversas pessoas reagiram a essa situação e como os crentes não devem ser arrastados para essa situação, porque o estado ou a situação de sem esperança já não é algo que caracterize os cristãos. Hoje gostava de falar-vos de um outro assunto presente nesta segunda carta, a começar no versículo 17 e a terminar no versículo 21. E então, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, vamos ler os versículos 17 a 21, onde lemos o seguinte: começando então, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, portanto, Paulo passa a descrever qual é que é o ministério da reconciliação, ou qual é que é a pregação da reconciliação, ou qual é a mensagem da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, versículo 19, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, referindo-se a Jesus Cristo, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Gostava de começar por resumir rapidamente o que lemos e chamar a atenção a algumas das expressões que nós aqui encontramos. Nós lemos, a começar no versículo 20, que Deus, no versículo 19, que Deus colocou em nós a palavra da reconciliação, ou que Deus entregou, ou que Deus nos deixou esta mensagem, esta pregação da reconciliação. Deus deixou à sua igreja esta mensagem para nós pregarmos. Deus deixou-nos esta mensagem e este ministério para nós transmitirmos. Eu sei que a Bíblia, em pelo menos três versículos, diz que nós não devemos andar, ou melhor, a Bíblia diz: não andeis ansiosos com o que haveis de dizer, porque naquele momento o Espírito Santo vos dirá o que haveis de dizer. Mas esses versículos aplicam-se para um tempo que nós não vivemos. E atualmente, Deus não espera que o Espírito Santo nos diga exatamente o que vamos dizer. Deus não nos manda ir despreparados para falar com alguém, mas Deus diz-nos exatamente que mensagem nós devemos levar. E a mensagem é que está aqui, no versículo 19. Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E, entretanto, surge esta mensagem, que é: rogamo-vos, ou nós pedimos encarecidamente, que vos reconcilieis com Deus. Que vos reconcilieis com Deus. E é importante nós estarmos conscientes da mensagem que Deus nos entregou para passarmos às pessoas que não são crentes. Por vezes temos alguma tendência de dizer a primeira coisa que nos vem à mente. E a primeira coisa que nos vem à mente muitas vezes é a coisa errada. Deixem-me dizer-vos que, ao longo da Bíblia, Deus sempre disse aos cristãos o que é que eles haviam de dizer. Certamente se lembram de que, quando Deus falou com Moisés para ele ir ao Egito e libertar o povo, Moisés perguntou a Deus: o que é que eu hei de dizer? E Deus disse-lhe o que é que ele havia de dizer. Diz: olha, o Deus eu sou, ele enviou-me, deixa o meu povo ir. Deus instruiu Moisés sobre aquilo que ele havia de dizer. Mais à frente, quando o Senhor enviou 70 dos seus discípulos a pregar, ele disse-lhes exatamente o que é que eles deviam dizer. Ele disse: ide pelas terras, não entreis nas cidades dos gentios, e onde chegarem, estou a ler-vos Lucas 10, versículo 9, nas cidades onde entrardes, curai os enfermos e dizei, é chegado o reino dos céus. Deus instruiu o que eles haviam de dizer. E se algum dia abrirem a vossa porta a uma testemunha de Jeová, é isto que ela lhes vai dizer. É chegado o reino dos céus. E este é um versículo que está na Bíblia. Não é? Deus, de facto, instruiu alguém a ir de cidade em cidade, a curar os doentes e a dizer, é chegado o reino dos céus. Mas Deus não instruiu a sua igreja nesse sentido. Deus instruiu-nos com a palavra da reconciliação, versículo 19. E a mensagem é rogar às pessoas da parte de Cristo que se reconciliem com Deus. Versículo 21. Que aquele que não conheceu o pecado, suportou o pecado para que nós tivéssemos justiça. Os evangélicos frequentemente citam Marcos 16. É o versículo da chamada Grande Comissão. Não queria estar a difamar o autor da palavra Grande Comissão, mas a palavra Grande Comissão não é de todo bíblica. A palavra Grande Comissão foi criada no século XIX por um missionário britânico que foi para a Índia. Foi ele que a criou. E podem pesquisar alguma coisa sobre isso. Mas só para dizer que essa palavra não é bíblica. E por trás dessa palavra estão alguns sentimentos não muito nobres. Não quero estar a difamar, portanto digo-vos, pesquisem e fiquem a saber a origem da palavra. Mas os evangélicos ainda hoje em Portugal sistematicamente dizem ido por todo o mundo e pregai o evangelho. Foi o Senhor que mandou. Mas o Senhor também não mandou a sua igreja dizer isso. Lendo Marcos 16, 15 a 18, nós lemos ido por todo o mundo pregai o evangelho. Deus diz qual é a mensagem. E diz que logo de seguida acontecerão coisas. Como nós teremos a capacidade de curar os doentes, nós teremos a capacidade de beber venenos e nenhum mal nos fará. E estas são mensagens que Deus instruiu a alguns dos seus crentes a pregar. Mas Deus não instruiu a sua igreja, corpo de Cristo, a pregar nenhuma destas mensagens. Deus não nos instruiu a ir ao rei do Egito e a pedir para deixar o seu povo sair. Deus não nos instruiu a ir de aldeia em aldeia e a dizer, é chegado o reino dos céus. E Deus também não nos instruiu a ir para todo o mundo pregar o Evangelho nestes termos em que estão escritos naquela passagem de Marcos 16. Porque, de facto, o poder de Deus para aquela mensagem não nos está facultado. O poder para curar os enfermos, o poder para sobreviver às picadas das serpentes não está lá. A mensagem que Deus nos entregou, a mensagem que Deus colocou no coração e que deve estar na mente dos cristãos, está em 2 Coríntios 5, do versículo 18 ao versículo 21. É a pregação ou é a mensagem da reconciliação? Apesar destas três que eu referi anteriormente serem baseadas em versículos bíblicos, elas não foram dirigidas ao corpo de Cristo. Há outras mensagens que nós vamos pregar quando se fala de evangelização. E esta que eu vou falar a seguir não é uma mensagem baseada na Bíblia. Ou seja, não é baseada em versículos. Aquela mensagem que nós ouvimos às vezes em programas de televisão, que vemos em grandes conferências, e a mensagem é baseada em algo do género. Deus é amor e Deus tem grandes planos para a tua vida. Deus precisa de ti na sua igreja. Deus está disposto a transformar a tua vida numa vida de vitória. É aquela que eu chamaria a mensagem publicitária. Esta mensagem é perigosa e não tem o poder de Deus. E posso avançar um pouco mais. Esta mensagem tem algumas afirmações bíblicas. Tem. Deus é amor. Deus tem grandes planos para os seus filhos. Sim. Mas não são as palavras que Deus entregou à sua igreja para transmitir aos perdidos. A palavra que Deus entregou à igreja para transmitir aos perdidos está, segundo aos Coríntios, capítulo 5, a palavra da reconciliação. Deixa-me dizer-vos outra coisa. Ouvi alguns anos atrás um cristão, numa daquelas reuniões muito sentimentais, pediram a alguém para descrever o que era ser cristão e as palavras dele ainda ecoam na minha mente quando ele diz ser cristão é viver em vitória. E eu na altura não percebi muito bem e agora ainda percebo ainda menos. O que é que significa viver em vitória? E nós ouvimos muitas vezes dizer que ser cristão é ter poderes extraordinários. E citam-nos frequentemente Filipenses 4, 13, que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós ouvimos falar neste versículo e diz assim, olha, tu podes vencer as dificuldades, tu podes vencer as doenças, se tu tens um objetivo profissional de ser promovido, tu podes fazer isso, se tu queres ter uma família amorosa, tu podes fazer isso, tu podes tirar aquele curso, tu podes ter aquele emprego, mas sabem o que é que diz Filipenses 4.13? Dizem que tu podes suportar tudo, tu podes viver em miséria, tu podes andar nu, tu podes viver sem nada e por ser cristão tu podes suportar isso tudo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, vamos ler a passagem, significa tu podes suportar tudo o que de terrível acontecer. E não é tu podes ser rico, e não é tu podes ser promovido, e não é vender o Evangelho como se fosse um produto num canal qualquer publicitário. Vamos ler rapidamente Filipenses 4.13. Onde é que surge tu podes todas as coisas naquele que te fortalece? Filipenses 4, vamos começar no versículo 10. Quem escreve Filipenses 10 é um mendigo. É alguém que sobrevive à custa das esmolas que outros lhe entregam. E Paulo escreve da seguinte maneira: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E notem o versículo 14. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. É um homem aflito. É um mendigo, é alguém que passa fome, é alguém na penúria que diz que eu posso suportar todas estas coisas por causa de Cristo que me fortalece. Portanto, quando falarmos a um descrente, não lhe digamos que ele vai ser capaz de fazer o pino, de dar cambalhotas, de subir a escada social, porque Deus nunca disse que ele poderia fazer isso por ser cristão. A mensagem da reconciliação é esta. Vamos voltar lá a 2 Coríntios 5. Rogo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Que fiqueis em paz com Deus, porque o vosso estado é de guerra com Deus. O vosso estado é de afronta a Deus. Vocês estão em colisão com Deus. Vocês estão a caminho da perdição, do terror. E, portanto, nós rogamos, reconciliem-se com Deus. Se isso não acontecer, é o terror que vos atingirá, sem vocês darem por causa, sem darem sequer por isso. É por isso que quando nós falamos com alguém, nós não lhe devemos dizer que Deus tem uma vida excelente para te dar, que Deus é amor e que Deus tem grandes planos para ti. Tudo isso é verdade, mas não é essa a mensagem com que Deus quer chegar a alguém que não crê nele. A mensagem é, tu estás em guerra com Deus. O que te espera é a perdição eterna. Reconcilia-te com Deus. Esta é uma mensagem que deve ser rogada, que deve ser dita com sensibilidade, que deve ser dita com carinho, que deve ser dita com amor. Mas é uma mensagem de pânico. É uma mensagem de aflição. É uma mensagem de terror. É a perdição eterna. Está às portas. O perigo da mensagem publicitária da Bíblia, que Deus é amor, que Deus tem grandes planos, que com Cristo tu vais poder fazer isto e vais poder fazer aquilo, é que se apresenta a vida cristã como se fosse uma alternativa à nossa vida. Mas a vida cristã não é uma alternativa, é a saída. É a solução. É por isso que se chama salvação. É por isso que não se chama alternativa. É por isso que não se chama uma vida melhor. É por isso que se chama a vida. A salvação. E eu vou dar-vos um exemplo muito rápido. Vocês todos já receberam chamadas em casa, pessoas que vos bateram à porta a oferecer 4 dias de estadia num hotel, numa praia qualquer à vossa escolha, porque é mais fácil oferecer isso do que fazer publicidade com o Ronaldo, não é? Já nos ligaram muitas vezes, convidam-nos para ir a um hotel, não é? Algum de vocês aceitou? Não é? E oferecem-nos uma vida melhor, um fim de semana melhor, umas férias melhores, mas nós não aceitamos. Não é? Mas nós não aceitamos. Mas se alguém nos bate à porta e é um bombeiro e nos diz que há uma fuga de gás, nós escancaramos a porta e dizemos, entre rápido, é uma questão de vida ou de morte. A mensagem da salvação para uma pessoa perdida não é a mensagem de lhe dar uma vida melhor. É a mensagem de salvá-lo da perdição eterna. Até porque a vida melhor que Cristo oferece é uma vida que só é melhor para quem olha para ela por olhos espirituais. Porque quem olha para ela por olhos perdidos, o que vê, vão lá a Filipenses 4 novamente. É aflição, é dificuldades, às vezes é fome, é chatices, é aborrecimentos. É essa vida que os cristãos têm. É levantar mais cedo que os outros, é ir dormir mais tarde que os outros, é trabalhar mais tempo que os outros, é abdicar dos filmes para ficar a estudar a Bíblia. Como é que um perdido há de ser fascinado por uma vida dessas? Nunca. E quando algum perdido eventualmente entra numa igreja, na expectativa de uma vida melhor, ele entra numa igreja para criar dificuldade aos outros todos. Porque espera ser paparicado. Porque espera ser bem tratado. Porque espera que a igreja se foque nele. E o objetivo nunca foi esse. Deus nunca chamou as pessoas nesse sentido. A mensagem com que Deus pretende chamar os perdidos é a mensagem da reconciliação. Dizendo que por causa de Cristo, Deus está na disposição de não te atribuir os teus pecados e atribuir-te, pela fé em Cristo, a justiça que vem de Cristo. É essa a mensagem que Deus atribuiu aos cristãos para passarem a mensagem da reconciliação. O versículo 18 diz o seguinte: tudo isto provém de Deus, Deus que já nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, o mesmo Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, é este Deus que nos deu ou que colocou em nós o ministério ou a mensagem da reconciliação. É uma mensagem a transmitir calmamente. É uma mensagem que nós devemos rogar. É uma mensagem que nós devemos dizer com todo o cuidado. Mas é uma mensagem de conteúdo violento, de pânico. Ninguém espera que um bombeiro, num momento de acidente, entre pela nossa porta e entre a dizer com licença, desculpe, eu vou tirar as botas para não sujar. Eles arrombam se for preciso. É um caso de vida ou de morte. E a salvação de uma alma é um caso de vida ou de morte. E Deus coloca a salvação de uma alma num caso de vida ou de morte. Eu rogo-vos da parte de Cristo. Eu imploro-vos que vos reconcilieis com Deus. Vocês estão em guerra com Deus. E quando Deus agir, vai ser para levar tudo à frente. E quem não estiver de paz com Deus será literalmente arrasado e levado à sua frente. Sabem que eu não gosto de João 3,16. E agora que tenho a vossa atenção, vou refazer a frase. Eu não gosto do que fizeram de João 3,16. Fizeram de João 3,16 o versículo de evangelização mais famoso do mundo. E nós conhecemos João 3,16. E onde é que está o pecado em João 3,16? Onde é que está a morte de Cristo em João 3,16? Onde é que é dito em João 3,16 o que é necessário que um homem faça para se salvar? Não está? Obviamente, João 3,16 não é o único versículo da Bíblia. Mas quando nós falamos, quando vemos algum programa, o dia de João 3,16, que é o dia 16 de março, que desde há 2 ou 3 anos os americanos fizeram alguma força no sentido de tornar esse dia conhecido, eu acho muito bem que João 3,16 seja conhecido. Agora, João 3,16 não fala da morte de Cristo. E nós somos salvos quando confiamos que a morte de Cristo nos traz a justiça de Cristo. E, portanto, nesse sentido, eu espero que não nos compreendam o que eu estou a dizer, eu não gosto do que fizeram no João 3.16. Fizeram de João 3.16 o centro da Bíblia. Fizeram de João 3.16 tudo o que tu precisas de saber para ser salvo. Mas João 3.16 nem sequer fala do nome de Cristo. João 3.16 nem sequer fala da morte de Cristo. E quando Deus nos confiou um ministério, quando Deus nos confiou uma pregação, Deus não nos confiou a pregação de João 3.16. Deus confiou-nos a pregação de 2 Coríntios 5, 19. Leiam comigo novamente. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ou seja, a Jesus Cristo que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que em Cristo, ou por causa de Cristo, nós fôssemos ou nós tivéssemos justiça em relação a Deus. Este versículo diz tudo. Este versículo diz mais do que João 3,16 diz. Diz que Deus está na disposição de não nos atribuir os pecados. Deus está na disposição de não nos dar a consequência nos pecados. Porque Cristo, a Ele, esses pecados foram imputados. E agora nós podemos ter a justiça que Cristo teve. E a justiça que Cristo teve foi: Ele não conheceu pecado. Versículo 21. Sabem que há algum tempo que eu tenho tentado cingir-me aos versículos bíblicos. Há algum tempo que eu tenho tentado cingir-me a não extrapolar muito e a não entrar em grandes argumentações fora de versículos. A não tentar inventar o que é que Deus quer que eu diga aos meus colegas de trabalho ou qualquer coisa. Eu nunca mais fiquei em dúvidas sobre o que é que havia de lhes dizer. Digo-lhes sempre a mesma coisa, que é: os teus pecados colocam-te em guerra com Deus. E por causa disso o que te espera é a perdição. Mas Deus está na disposição de te perdoar por causa da fé em Cristo. 2 Coríntios 5. Nem penso duas vezes. Porquê? Porque eu sei que Deus me disse para falar isto. Eu sei que Deus me entregou, que Deus pôs em mim esta palavra da reconciliação. E não há nenhum versículo da Bíblia que diga que Deus tenha posto em mim João 3,16 ou outro versículo daqueles três que eu referi há pouco. Não é? Esta, eu sei que se falar assim, o poder de Deus estará lá. Porque eu estou a seguir um versículo que me foi dirigido e estou a segui-lo à letra. E, portanto, eu confio que este versículo terá exatamente o poder que a Bíblia diz que ele tem. Porquê é que a mensagem de Deus é reconciliai-vos com Deus? Porquê é que a mensagem de Deus é tenham cuidado porque vocês estão em guerra com Deus? Porquê? Por causa dos pecados. Não é por causa de Deus querer dar uma vida melhor. Não é por causa de Deus ser amor, Deus querer que as pessoas vivam em vitória, de Deus precisar de alguém na sua igreja. Não. É porque os nossos pecados nos colocam na mira terrível de Deus. É importante nós sabermos que o pecado que fazemos, que o pecado que os perdidos fazem é contra Deus. Eu vou ser muito rápido no que vos quero dizer agora. A Bíblia conta o caso de David e de Urias e de sua mulher Bate-seba. A Bíblia diz que o rei David viu uma mulher que se encantou com o corpo dela e que não parou enquanto não manteve um relacionamento extraconjugal com ela. Naquela embrulhada toda, ele chamou o marido, tentou enganá-lo. Como ele não foi enganado, ele forjou um plano para matá-lo. Portanto, ele a um dos seus comandantes de guerra, ele mentiu, enganou, embrulhou em coisas e, finalmente, matou-o. E sabem o que é que... Depois de David reconhecer o seu pecado, Salmos 51.4, ele diz assim: ó Senhor, contra ti somente pequei. Salmos 51.4, se quiserem confirmar. É um versículo um pouco absurdo. Se alguém contra David pecou, foi contra Urias. Dormiu com a mulher dele, mentiu-lhe, enganou-o, matou-o. Mas diz a Bíblia, contra Deus, contra ti somente pequei. Diz o Salmo 51. Isto porque o pecado, todo o pecado, é contra Deus. Os filhos que mentem aos pais, o pecado é contra Deus. Os maridos que tratam mal as mulheres, o pecado é contra Deus. As fugas aos impostos são contra Deus. Os atentados terroristas que se fazem antes de qualquer coisa, qualquer pecado antes de atingir qualquer outra pessoa, é contra Deus. E nenhum ser humano precisava de cometer mais nenhum pecado do que aqueles que já cometeu, para que a ira de Deus parasse sobre si. A gravidade do pecado. Eu gostava de ler outras passagens, estou um pouco perdido no tempo, mas Romanos 1 fala muito do pecado. Romanos 1 e Romanos 2 fala, são dois capítulos que mostram qual a ação e qual a reação de Deus face ao pecado. E deixem-me ler os Romanos 1, 18, onde lemos: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E todo o resto do capítulo vai avançando a descrever uma série de pecados para os quais eu de momento não gostaria de falar. Mas o resumo está no versículo 28 do mesmo capítulo, que lemos: eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convenham. E depois há uma descrição de pecados. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. São dignos de morte os que cometem pecados. E é por isso que a mensagem é de reconciliação. Porque as pessoas que se sentam nos bancos à nossa volta, que são nossa família, que nós gostamos e que ainda estão nos seus pecados, são dignos de morte. Não é vender-lhes uma religião melhor. Não é vender-lhes uma vida melhor. É dizer que são dignos de morte e rogar-lhes que se reconciliem com Deus. Esta é a mensagem de salvação que a Bíblia tem. O pecado torna o ser humano digno de morte. Hebreus 10, 28 diz o seguinte: quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela boca de duas ou três testemunhas. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre, notem a expressão, sem misericórdia pela boca de duas ou três testemunhas. Não é? Os dois filhos que veem o pai a maltratar a mãe são os testemunhos suficientes para que ele seja morto sem misericórdia. Não é? Os dois funcionários do escritório de uma empresa que veem o patrão a fugir aos impostos, não é? São suficientes para que ele seja digno de morte. E obviamente que eu sei qual é a pergunta que vem a seguir. E a pergunta é: porquê é que o meu patrão foge aos impostos e não é morto? Não é? Porquê é que eu ouço o meu vizinho a bater na mulher e ele não é morto? Porquê é que nós vemos as pessoas insultar o nome de Deus desde que o sol nasce até que o sol se põe e as pessoas não são fulminadas? Sabem que a resposta é uma resposta dispensacional. E a resposta é simples. A resposta é porque estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei. Lembram-se de Ananias e de Safira? Eles venderam uma casa e mentiram à igreja. E ambos caíram mortos. Porquê? Porque estavam debaixo da lei. Porquê é que nós hoje mentimos, fazemos não sei o quê e não morremos? Por porque não estamos debaixo da lei. A resposta que eu vou tentar responder um pouco mais detalhadamente a seguir é a mesma resposta a uma das perguntas que mais frequentemente fazem aos cristãos, que é: porquê é que há uma diferença tão grande entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento? Porquê é que nós lemos o Antigo Testamento e vemos Deus a matar, a mandar matar, a destruir? Porquê é que o Antigo Testamento tem tanto sangue? E da ideia que no Novo Testamento nós podemos falar de amor e de paz. Porquê? Vamos ler Romanos 3, versículo 21. Romanos 3. Gostava de ler três passagens aqui aos Romanos para vos dizer o seguinte. Romanos 3, 21, lemos assim: mas agora, não é? Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tudo o que nós lemos nestes quatro versículos é agora que a justiça de Deus se revelou sem lei. Agora, porque antes não era assim. Leiam comigo Romanos 6,14, por favor. Gostaria de ler o contexto, mas poderão fazê-lo como exercício. Romanos 6,14, onde lemos assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembrem-se que todo o Antigo Testamento estava debaixo da lei. Lembrem-se que quando Cristo viveu debaixo da lei. Lembrem-se que Ananias e Safira viveram debaixo da lei. Romanos 5, pouco atrás. Porque é que o pecado hoje não é castigado? Os ingleses têm uma expressão giríssima para descrever alguma coisa que é feita continuamente, que é fazer alguma coisa até as vacas irem para casa, ou até as vacas voltarem ao curral. E de facto, nós ouvimos as pessoas falar e nós vemos o nome de Deus ser insultado, eu sei usar esta expressão, até as vacas irem para casa. O nome de Deus é insultado desde que o sol se nasce, até que o sol se põe, e quando o sol se põe, o nome de Deus continua a ser insultado. Nós legislamos a insultar o nome de Deus. O nosso país tem feito isso frequentemente. E porquê é que não acontece nada? Romanos 5, vamos ler o versículo 13, podíamos ler o 12, mas vamos ler o 13. Lemos assim: porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Se não há lei para julgar, obviamente que não há castigo. Só há castigo quando houver lei. E esta é a dispensação da graça. Durante séculos, o que nós vemos é a graça de Deus. O que nós vemos é a longanimidade de Deus. O pecado acontece. Mas porque não há lei, esse pecado não é castigado. É por isso que nós assistimos aos casamentos que assistimos. Não sei se leram esta semana, mas as mudanças no casamento não dizem respeito apenas ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Há cerca de 10 dias no Brasil aconteceu o primeiro casamento de 3 mulheres. Ok. Estamos homens a pensar, já é difícil aturar uma, então 3. Vai continuar a insultar o nome de Deus. Mas Deus está a lidar com o povo e com a humanidade na base da sua graça e não na base da sua lei. Lembrem-se que na base da sua lei, o que nós temos é o dilúvio. Na base da sua lei, o que nós temos são as pragas do Egito. Na base da sua lei, o que nós temos é a destruição de Jericó, é o cativeiro do povo de Israel. São aqueles dois homens que tocam na arca que vai a cair e caem fulminados no instante. Isso é Deus a tratar na sua lei. Mas não estamos debaixo da sua lei, mas debaixo da sua graça. Será que os perdidos vão passar impunes? A resposta também é não, e Romanos também descreve o assunto. Portanto, se quiserem estudar um pouco em mais detalhe os primeiros 6 capítulos de Romanos, vão perceber muito concretamente como é que Deus lida com o pecado. Mas Romanos, o capítulo 2, versículo 15, vamos ler rapidamente o seguinte. Não é Romanos 2, 15, referência errada. É Romanos 2, 15, exatamente. Eu anotei 15, mas é 5. Romanos 2, 2, 5. Mas vamos começar pelo versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazes, tais coisas, os pecados todos que nós já lemos, tais coisas que, fazendo-as tu, escaparás aos juízos de Deus? Ou seja, tu tens na tua mente a ideia louca que escaparás ao juízo de Deus. Versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade. Ou seja, tu desprezas que estás a viver na dispensação da sua graça, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Tu ignoras isso. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti. Versículo 5. No dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O Senhor Jesus Cristo há de revelar-se, não na sua lei, que é terrível, não na sua graça, que é incrível, mas na sua ira. E Jesus Cristo, na sua ira, fará Deus debaixo da lei parecer férias e parecer festinhas. A Bíblia fala que o próximo grande evento a acontecer é o arrebatamento da Igreja. A qualquer instante, dependente apenas da vontade de Deus, a Igreja será arrebatada e todos os cristãos à face da Terra literalmente desaparecerão da Terra e irão ter com o Senhor a atmosfera. Depois disso, a Bíblia fala que surgirão 3 anos e meio de absoluta prosperidade. A Bíblia fala de um homem a que a Bíblia atribui o nome de Anticristo, incrivelmente popular, incrivelmente inteligente, lógico, um diplomata, um governador incrível que fará com que o mundo inteiro goze de grande prosperidade. Mas diz a Bíblia que quando disserem há paz e segurança, iniciar-se-ão 3 anos e meio de repentina destruição. São os períodos chamados, ou o período chamado, da tribulação. A Bíblia descreve fenómenos incríveis. Certamente conhecem que o Senhor falou das guerras e rumores de guerras. As guerras e os rumores de guerras previstos para este período da tribulação farão as nossas guerras parecerem brincadeiras de crianças. A Bíblia fala de fenómenos nos céus, de frações da população humana a desaparecerem. Um terço da população humana ser extinta num ápice. Fogo, vingança, castigo, eterna perdição. E então virá a segunda vinda de Cristo. Cristo virá à Terra para reinar. E diz a Bíblia, Apocalipse 14, 14, que o que ele terá na sua mão não será um cetro, não será qualquer tipo de elemento capaz de confortar, mas será uma foice. E que ele irá cortar a vida aos perdidos. Ele irá literalmente ceifar. Leiam, por favor, a palavra do joio, não é? Da boa semente e do joio. Ele ceifará o joio e queimará. Leiam comigo, por favor, segundo aos Tessalonicenses, o capítulo 1 e o versículo 7. Segundo falando aos crentes, ele diz: a vós que sois agora atribulados, descanso connosco quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. É isto que espera quem ainda hoje está perdido. Eterna perdição, fogo consumidor, vingança. E é por isso que a palavra que Cristo nos entregou é de reconciliação. Rogamo-vos, é urgente, é vital que se reconciliem com Deus. Porque quando Cristo se manifestar, será de forma arrasadora, como nunca ninguém viu. Fogo, vingança, enxofre, castigo, perdição, com uma foice, Apocalipse 14, 14, e o que diz a passagem é que escorrerá sangue deste planeta Terra. Escorrerá sangue deste planeta Terra. Mateus descreve este tempo como aflição, como nunca houve, como nunca haverá. Se o holocausto vos impressiona, a vinda de Cristo para tomar vingança do pecado fará o holocausto parecer uma brincadeira. Como nunca houve, como nunca haverá, como nunca haverá. É isto que espera os nossos familiares que não creem em Cristo. É isto que espera as pessoas que se sentam ao nosso lado no trabalho e que não têm em Cristo. Não é menos do que isto. Não é nós dizermos que talvez seja um bocadinho menos. Não. Isto é o que as palavras humanas conseguem descrever. E como vocês certamente perceberão, as palavras quantas vezes ficam aquém da descrição real. Percebem a gravidade da situação? É por isso que quando está uma alma perdida à nossa frente, nós não devemos dizer assim: olha, Deus é amor e tem uma vida extraordinária para ti. Essa não é a mensagem que nos foi confiada. Essa é uma mensagem que o leva a pensar que ele tem uma alternativa. E há pessoas que têm vidas boas. Mas a mensagem da salvação não é uma mensagem para dar uma alternativa. É por isso que se chama mensagem da salvação. Porque a alternativa é fogo, é vingança, é castigo, é eterna perdição. O dilúvio, as pragas do Egito, a destruição de Jerusalém, parecem cócegas, comparadas com a vinda de Cristo para castigar o pecado. É por isso que nós devemos rogar da parte de Cristo, que os perdidos se reconciliem com Deus. Que o Senhor nos abençoe.